Luísa Salgueiro tem 57 anos, é Presidente da Câmara de Matosinhos e agora recandidata-se às próximas eleições no dia 12 de outubro ao terceiro e último mandato pelo Partido Socialista. Bem-vinda a este espaço de entrevista, Luísa Salgueiro, para a Rádio Noir e Notícias Primeira Mão Online. E neste dia em que estamos a gravar a nossa conversa, foi precisamente levantado o desaconselhamento da Praia de Matosinhos. Este é um problema que o Executivo tem para resolver.
Olá, muito bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui mais uma vez convosco para realizarmos esta conversa a propósito das eleições do dia 12 de outubro. Sou, como disse, pela terceira vez candidata para este último mandato ao município de Matosinhos e venho com muito gosto aqui contactar com a rádio e com os vossos ouvintes. Relativamente à questão que me coloca, sim, o tema da qualidade da água da praia de Matosinhos é um tema importante e preocupante para nós, sendo que, felizmente, o panorama das praias no concelho de Matosinhos tem vindo a melhorar significativamente. Esta época balnear tivemos 17 bandeiras azuis, 13 bandeiras com qualidade ouro e 12 bandeiras de praia acessível. Portanto, na generalidade do panorama, o cenário é muito bom, mas a Praia de Matosinhos é a maior praia do norte do país. Isso foi demonstrado quando o Covid se fez a delimitação das áreas das praias, percebeu-se que esta era a maior praia, uma praia muito procurada porque tem um fantástico serviço de transporte público. Portanto, a área metropolitana do Porto procura a Praia de Matosinhos, tem muitas escolas de surf, tem muita atividade esportiva associada e tem um problema que tem a ver com a qualidade da água, que tem vindo a apresentar indicadores que não permitem a sua frequência, ou é desaconselhada ou até foi já interdita. E, portanto, tem merecido um enorme esforço por parte do município, que tem há pouco tempo uma equipa permanente de acompanhamento a todas as ligações que drenam, seja há vários elementos que podem contribuir para a degradação da qualidade da água. A presença da Ribeira da Reguinha, que é antiga, portanto, todos nós que frequentamos a Praia de Matosinhos há décadas conhecemos aquela ribeira, a Ribeira de Carcavelos, o Rio Leça e o Rio Douro, todos eles convergem para aquela praia, portanto, é preciso estudá-los todos. A nossa preocupação foi identificar todas as ligações que podem contribuir para este cenário, portanto, estamos a fazer filmagens, vídeo ao longo de todo o percurso da ribeira, do isotor, para percebermos quantas ligações clandestinas existem, porque há ligações de águas residuais que estão, ligadas às pluviais e, portanto, quando há uma descarga, vai ter diretamente à praia, eliminá-las. Isto é um trabalho muito difícil, de grande detalhe, quase de relojoaria, porque são centenas de ligações ilegais. Também fazer estudos com as várias entidades com quem estamos a trabalhar, com a Faculdade de Engenharia, com as biomédicas, para determinarmos em concreto a composição dos componentes da água que geram essa situação de desaconselhamento, para eliminarmos esses focos de poluição.
Podem ser domésticos, mas também industriais.
Há vários níveis. E, aliás, o Rio Leça também tem sido vítima dessas descargas e muitas vezes são de entidades empresariais e industriais que estão a drenar diretamente para o rio e que, em momentos mais críticos, aproveitam para fazer essas descargas. É um trabalho de grande sensibilização a longo prazo que tem de ser feita. Está em cima da mesa a construção de um isotor submarino desde a Ribeira da Reguinha para que esse efluente não tenha um impacto negativo. É um trabalho que implica a Câmara do Porto, a Câmara de Matosinhos e o Porto de Leixões, com a validação da APA, para podermos, mas nós, esse isotor ainda não foi construído. Não por falta nem de vontade, nem de capacidade financeira das entidades envolvidas, mas sobretudo porque era preciso ter a certeza que esse isotor resolve o problema. Pode até agravar o problema. E note-se que ele começou por estar desenhado com uma extensão de 300 metros e neste momento está em 650 metros. Portanto, nós temos de ter a certeza. Isso requer que entidades especializadas, tecnicamente robustas, nos partilhem, nos deem essa informação para avançarmos com garantias de que finalmente será resolvido esse problema.
Uhum. E creio também que isso vai ser possível neste mandato.
Neste momento, na Praia de Matosinhos, são feitas 3 análises por semana em 3 pontos diferentes. Nunca foram feitas tantas análises. Isso também leva a mais identificação de situações críticas. Nós estamos a fazer emergir um problema que durante muito tempo não foi tão bem tratado e, portanto, é um tempo difícil este de verificação de todas as fragilidades que a praia tem, de grande concertação entre todas as entidades, para termos a certeza que todas as pessoas que frequentam a praia possam fazer em condições de segurança. Este mês de agosto, desde o início do mês, as análises eram as melhores de sempre. Os resultados da qualidade da água era a melhor de sempre, estávamos muito entusiasmados com esses resultados, mas esta semana veio outra descarga e a descarga fez com que a praia ficasse desaconselhada e nós não conseguimos identificar ainda a fonte dessa descarga.
Esta é mais recente.
Portanto, é um trabalho de investigação que tem de ser feito até que se consiga apurar as causas desta da situação de desaconselhamento.
Perguntava-lhe há pouco, acha que é possível no próximo mandato concretizar?
Sim, a obra, espero que esteja concluída. É uma obra muito complexa, demorará 2 épocas balneares, também vai ter impacto na própria vida da praia, mas estamos todos preparados para avisar a população, fazer segmentação da praia, mas sim, no próximo mandato autárquico, espero finalmente que isso possa... Eu espero que esteja concluído, mas seguramente que estará em curso, porque são processos muito longos, muito complexos, tecnicamente muito difíceis, porque é fazer o isotor sob o mar, portanto é sempre mais complexo, mas sim, no próximo mandato temos que... Não é uma decisão da Câmara de Matosinhos, não é a Câmara de Matosinhos que decide fazê-lo, temos que estar todos de acordo, a PDL, o Governo, todos juntos, para que se possa avançar.
Passando para a temática da mobilidade e transportes, este também é um tema que tem muito pano para mangas em Matosinhos, porque há muitas vias no concelho e há a questão também de haver portagens no interior do concelho. Como é que pode dizer aos matosinhenses que nos próximos 4 anos vamos ter, se calhar, mais tranquilidade na estrada? O que é que pode ser feito para melhorar, embora já tenha sido feito, já tenham sido feitas várias obras, o que é que pode ser feito ainda para melhorar a vida das pessoas?
Bom, sem dúvida que a mobilidade, e diria que a par de outro tema que penso que abordaremos, que é a habitação, são os temas que mais preocupam a gestão do município de Matosinhos, e se vir os municípios à volta, o Porto, Gondomar, Maia, Gaia, os temas são os mesmos, habitação e mobilidade, todos os partidos o identificam, fruto do mesmo, da
do
mesma causa
também,
da atratividade que os nossos territórios têm gerido, somos cada vez mais procurados. Há mais pessoas a viver, mais pessoas a investir, mais pessoas a visitar-nos enquanto turistas e, portanto, há uma pressão maior sobre as cidades. Matosinhos não foge a essa condição, portanto, temos um problema de mobilidade que, em função de todo esse cenário, digamos, tem merecido também decisões. Note-se que no concelho há cada vez mais validações de utilização do transporte público. Nós temos, o território é servido sobretudo por duas empresas, a STCP, de que somos acionistas, cobre uma parte do território e outra parte já foi a Rezende, depois passou a ser a Maré e agora é a Unir, que também serve a Maia e a Trofa.
Estamos todos com o
serviço
também,
da Unir.
Também tem aumentado muito.
Ainda não cheguei ao metro, estou a falar de validações de transporte rodoviário e, portanto, seja na Unir, seja na STCP, o número de validações, ou seja, o número de pessoas que utilizam o transporte público, aumenta sucessivamente. Também criamos novas linhas da Unir para responder à necessidade de mais transporte noturno e para chegar a algumas partes do território onde o transporte não era de tanta qualidade. Portanto, reforçamos a rede de transporte público. Também atribuímos passes gratuitos para a população sénior, atribuímos passes gratuitos para a população jovem, estudantes, atribuímos passe gratuito para as pessoas com algum tipo de incapacidade. Portanto, fomos reforçando a atração que o transporte público tem, porque precisamos substituir transporte individual por transporte coletivo. Uhum. Isso tem acontecido nos autocarros, na metro também. Há cada vez mais pessoas a utilizarem metro no Conselho de Matosinhos. Mas também há mais carros a entrar na cidade, o que significa que é preciso ter medidas transformadoras para resolver o problema da mobilidade. Disse, Matosinhos tem muitas vias, é verdade, mas precisa de resolver alguns problemas que algumas vias apresentam. Designadamente, um dos pontos críticos é a A28 e a concentração em torno da rotunda da AEP, ou dos produtos Estrela, como lhe queiram chamar. Temos ali um nó que faz com que o acesso do norte para sul no Conselho de Matosinhos, na A28, esteja em horas de ponta muito congestionado. E, portanto, precisamos encontrar soluções alternativas. A A28 é uma infraestrutura nacional. Quem gera não é a Câmara, são as infraestruturas de Portugal, que têm a competência para o que se passa naquela via. Mas a Câmara de Matosinhos não quer ficar à espera do que decida as infraestruturas de Portugal ou os governos e, portanto, sempre se disponibilizou para fazer investimento às suas expensas, às expensas do orçamento do município, para resolver esses constrangimentos. E há anos que propomos algumas medidas. A única que se conseguiu no meu primeiro mandato foi a saída das urgências das ambulâncias para o Hospital Pedro de Espanha. Mas temos duas propostas novas, uma que era a passagem sobre a A28 para ligar as duas partes da Senhora Dora para evitar que toda a gente fosse à rotunda da AEP. As infraestruturas de Portugal aprovaram, demorou muito tempo, mas aprovaram, e a Câmara construiu e pagou, que é o viaduto que está sobre a A28, o viaduto de Vítor Oliveira, que permite de alguma forma aliviar, mas não é suficiente. Nós precisamos ter um interruptor, uma saída da A28 para o centro da cidade que não vá até à rotunda. Mais uma vez, a Câmara fez projeto, a Câmara tem orçamento, a Câmara está disposta a pagar e recebemos a aprovação há muito pouco tempo, há poucos meses. As infraestruturas de Portugal permitiu que finalmente a Câmara realize aquilo. Portanto, estamos a fechar o projeto para realizar uma nova saída direta para a cidade para evitar que se vá à 28. E este é o ponto principal. A portagem paga-se na A4, na saída, junto a Samamede em Festa. Portanto, quem é de Samamede em Festa, eu sou de Samamede em Festa, quem é de Samamede em Festa e quer vir para Matosinhos, paga uma portagem. Mas isto foi uma decisão que tem muitos anos, não é recente, não foi. Nós defendemos a abolição desse pórtico, numa medida mais vasta de alívio da A28 e da VCI, que é a de retirada dos pórticos da A41, porque nós temos a circular da exterior do Porto, a circular regional exterior do Porto, a CREP ou a A41, que tem por objetivo retirar o trânsito, sobretudo o trânsito pesado, do miolo da cidade. Ela existe, mas tem pórticos, e a A28 não tem. Portanto, é mais barato para os automobilistas, para os camionistas, para as empresas, que circular, quem vem do norte, vem de Póvoa, Vila do Conde, para ir para o Porto, claro que atravessa Matosinhos porque é grátis, e se for pela via estrutural construída para esse efeito, que é a A41, paga. Portanto, é evidente, o trânsito continua aí pela A28 e não vai para a via que foi construída para aliviar a pressão. Portanto, nós defendemos o governo, este governo anunciou já, retirar os pórticos para veículos pesados da A41, mas também é preciso retirá-los da A4 para drenar diretamente para a CREP, e, portanto, são medidas complementares. Não é nenhuma novidade. Eu ouço agora discutir o pórtico da A4, ela foi implementada no tempo do Presidente Narciso Miranda, portanto já foi há muito tempo atrás. Não, acho que é importante que ele seja retirado, porque sobretudo há uma grande iniquidade por fazer com que os cidadãos de Matosinhos paguem pórticos para circular no interior do próprio concelho. Isso não é razoável, portanto é algo que nós defendemos, mas não é a saída do pórtico da A4 por si só que alivia. Nós temos que tomar uma medida concertada e macro, porque tenha uma visão com o impacto que terá no acesso, por exemplo, que implica também que o nó da A28 com a A41, que é no Freixieiro, as pessoas que circulam, os veículos que circulam de norte para sul e têm o nó para saída para a A41, para drenar para a Maia, para a Crepe, têm que fazer o nó de 360 graus. Não é evidente, o nó devia ser redesenhado de forma a que intuitivamente as viaturas circulassem para a A41 e não para a A28. Um automobilista que circula distraidamente tem tendência a circular em frente, uhum. manter-se na mesma via e não fazer a saída para essa via. Portanto, o redesenho do nó do Freixeiro, eu tive esta reunião para apresentar o desenho nas vésperas de ter Covid, portanto, foi a última reunião que fiz, portanto, já está a ver, há que anos nós andamos uhum. a discutir esta solução do novo nó, do desenho do novo nó do Freixeiro, mas mais uma vez são decisões das infraestruturas de Portugal e a Câmara de Matosinhos coloca sempre como condição, quando vou às reuniões, a primeira condição que colocamos é que o investimento será da responsabilidade da Câmara, se devia ser das infraestruturas de Portugal. Mas não havendo orçamento, a Câmara está disposta com o seu orçamento para assegurar a realização das obras, mas precisa de autorização.
São decisões muito complicadas, olha, porque não dependem dos municípios, não é?
Esta decisão de aprovação da saída da A28 para a Rua Eduardo Torres, que é ali para a zona mais central, que veio, salvo erro, em junho, foi apresentada pelo Dr. Guilherme Pinto, meu antecessor, portanto, há cerca de 10 uhum. anos que estava apresentada em análise das infraestruturas de Portugal. 10 anos depois nós tivemos a aprovação. Portanto, são processos muito morosos. Quando se trata de descentralização de competências e da responsabilização das autarquias e das entidades intermunicipais, não estamos a falar de nada teórico, estamos a falar de um Estado que funcione, de respostas imediatas ou breves que permitam resolver verdadeiramente o problema das pessoas. Um cidadão que não esteja a ouvir, não compreendo como é que neste país é necessário esperar 10 anos para ter a aprovação da realização de uma empreitada que pretende resolver um problema que afeta as pessoas todos os dias. Quem passa no tabuleiro da Ponte Lessa, quem está no acesso à rotunda da AEP todos os dias, não entende que foi preciso 10 anos. Mas queria também dizer que, para além disso, nós temos outros pontos críticos, designadamente a ligação entre Matosinhos e Lessa da Palmeira, que está muito congestionada e que precisa de novas respostas, já que o que vai acontecer em Lessa da Palmeira nos próximos anos trará um enorme impacto. A zona da Jomar, a zona da Tertir, a zona da Exponor e a refinaria vão desenvolver-se muito, vai nascer muita nova habitação e muitas novas empresas, que vão agravar a situação difícil que já se vive hoje. Por isso é que nós entendemos que é necessário haver uma nova travessia entre Matosinhos e Lessa da Palmeira que permita a expansão da linha de metro, que não será de imediato, mas é preciso uhum. decidi-la já, porque cada vez que decide uma nova linha de metro são precisos anos para que ela fique em funcionamento. Matosinhos está no processo de alargamento com a linha da Senhora Dora, Samamed Infesta até ao Hospital de São João, que está na fase de execução, mas essa execução passa por várias etapas, impacto ambiental, definição de trajeto, elaboração de projeto, tudo isso são anos e nós estamos neste momento na fase de projeto da linha de Samamed Infesta, que demora, e precisamos de avançar com a decisão da expansão da linha para a Lessa da Palmeira. E porquê agora? Dizem-me a Presidente agora que vai para o terceiro mandato é que está a defender a premência desta linha. Porque o que vai acontecer, o encerramento da refinaria deu-se neste mandato. O que está a acontecer no desenvolvimento urbanístico de Lessa não acontecia antes. E, portanto, quando foram feitos os estudos de procura para a linha de Lessa, a conclusão que se chegava é que não havia procura que justificasse a construção da nova linha. Mas o mundo mudou. E Lessa da Palmeira está em mudança e vai, na próxima década, mudar muito. E, portanto, nós não podemos acompanhar apenas o crescimento urbanístico de Lessa da Palmeira sem garantir Lessa da Palmeira, Parafita, até ao limite da Maia, sem que se faça nada. Por isso também é que decidimos, com as verbas que foram atribuídas ao município de Matosinhos para compensar o encerramento da refinaria de Lessa da Palmeira, decidimos atribuir cerca de 24 milhões de euros para a construção de uma linha de metrobus que fica pronta em dezembro de 2026. Já está adjudicada. Enquanto não se constrói uma nova linha de metro e enquanto se estão a desenvolver já estes projetos, importa ter uma resposta imediata. Portanto, está em adjudicada, consignada o trabalho para a construção, começa dentro de dias a construção da linha do metrobus, que vai ligar Matosinhos, Lessa da Palmeira, Parafita, até ao aeroporto, que aliás entronca na Estação dos Verdes, que é já a Maia, que é para as pessoas terem ligação direta até ao aeroporto. E servir uma zona de Leça da Palmeira que ficou um pouco inóspita, a zona da refinaria envolvente, uhum. porque aquela atividade da refinaria, no fundo, não necessitava de tanto transporte público, não tinha uma pressão tão grande quanto vai ter a nova habitação e as novas empresas. Portanto, são medidas complementares. O BRT, a linha de metro que será o BRT em construção, retomamos o serviço de passageiros na linha de Leixões, até Leça de Balio, por enquanto, ela vem do Hospital de São João até Leça de Balio e precisa de avançar até ao Porto de Leixões, não era possível de imediato, portanto fizemos esta ligação, porque Leça de Balio neste momento apresenta já uma grande procura também, com a Leonesa, que tem crescido muito, com a zona da EFASEC, com a Superboc, que já existia, e a linha já tinha sido retomada para serviço de passageiros e não teve sucesso. Porquê? Porque ela foi retomada mantendo as paragens nos locais que já tinha anteriormente. Nós agora, a linha foi retomada, mas o que se fez foi criar novas estações e apeadeiros nos locais onde estão as pessoas. Na Roteia uhum. junto à EFASEC, servindo também a Leonesa, na ponta de Leça do Balio, o polo universitário do São João, que tem uma grande pressão. Por isso é que nós temos tido grande sucesso já em termos de validações da linha de Leixões, porque ela, sem dúvida, que é mais um complemento. Não se resolvem os problemas de mobilidade do Conselho de Matosinhos, não é só do Conselho de Matosinhos, mas é deste que estou a falar, com uma única medida, nem retirando um pórtico, nem construindo uma nova saída. É preciso ter uma visão integral que o nosso plano de mobilidade e transportes representa, para, complementando todas estas medidas, nós conseguirmos mitigar o impacto que a mobilidade tem tido nas grandes cidades. E depois medidas pontuais, como temos feito no centro de Matosinhos, em Matosinhos Sul, mudando sentidos de trânsito, construindo uma nova rotunda para criar mais geração. Tudo isso, a mobilidade tem que ter uma visão integrada para poder ter efeitos na vida das pessoas. Isso é algo que
nos preocupa. E ir sendo atualizada, não é? À medida que as situações vão mudando no concelho.
Não, mas não pode ser só reagindo. Uhum. Não pode ser só responder à medida que os problemas nascem. É ter uma visão de futuro e antecipando problemas. E tomando decisões que, como já aqui disse várias vezes, tem um impacto, tem uma execução lenta, são processos complexos, portanto só vão ter efeitos daqui a 10 anos e temos de pensá-las agora, temos de ter uma visão avançada e antecipar problemas, não é só reagir uhum. quando eles aparecem.
No que respeita à habitação, também disse que é um dos temas que está em cima da mesa. Qual é o ponto de situação? Há as verbas do PRR a serem aplicadas e a Estratégia Local de Habitação vai além disso, não é?
A Estratégia Local de Habitação de Matosinhos foi a primeira estratégia no grande município a ser aprovada, ainda antes da pandemia. Depois veio o PRR e nós atualizamos a nossa Estratégia Local de Habitação e temos um apoio do PRR de 110 milhões de euros para algumas das medidas. Construção de nova habitação para renda apoiada, neste caso são 512 novos fogos que estamos a construir de novo para entregar às famílias, não estão ainda todas concluídas, vamos entregar na próxima semana as primeiras uhum. 50 casas, estão todas em execução e todas dentro dos prazos do PRR, ou seja, até junho de 2026 nós vamos ter as famílias a habitar estas 512 novas casas que estamos a construir. Reabilitamos 1.400 fogos, usando também essas verbas, do ponto de vista da eficiência energética, do conforto térmico, dos arranjos uhum. exteriores. Estamos a apoiar mil famílias, mas cerca de 1.000 famílias com um plano municipal de apoio ao arrendamento, um subsídio mensal que a Câmara atribui às famílias que até têm condições razoáveis de habitação, as casas são confortáveis, estão nos locais que as pessoas valorizam, mas os rendimentos no final do mês não permitem fazer face às rendas que são altas e, portanto, a Câmara apoia, atribuindo um apoio, um subsídio mensal a mais de 1.000 famílias. E, naturalmente, que há outras respostas que devem ser dadas, outras medidas políticas que devem ser tomadas, porque é decisivo que se injete nova habitação, ou melhor, que se injete mais fogos, mas não tem de ser construção nova. os fogos de volutos responderiam, se fossem injetados no mercado, às necessidades de habitação. Nós temos cerca de 1.200 situações por resolver. Com a construção de fogos e com a rotação dos fogos reabilitados, pensamos que num prazo de um ano que a maioria das situações terão resolvidas, outras nascerão naturalmente. Mas também precisamos de influenciar os proprietários a colocar os imóveis devolutos que estão fechados no mercado. Para isso, tomamos algumas medidas. Criamos 12 áreas de reabilitação urbana, definimos no território as parcelas que entendemos que devem ser mais valorizadas e nessas áreas ajudar as famílias, porque o IVA passa a ser um IVA reduzido.
Muito mais reduzido.
Há benefícios de IMI e de IMT para quem reabilitar as suas casas, isso é muito importante. Fizemos-o em todo o território do concelho. Também agravamos o IMI para fogos devolutos, fazendo com que as pessoas que têm as casas sem qualquer utilização paguem um pouco mais de IMI para, no fundo, estimular essa reabilitação. E criamos zonas de pressão urbanística. Somos o único município que criou zonas de pressão urbanística aqui na área metropolitana do Porto. Portanto, agravamos a situação fiscal para casas que não tenham utilização e beneficiamos a tal reabilitação. Portanto, é um conjunto de medidas que se vão complementando para que nós possamos responder a esta demanda tão grande que Matosinhos tem em termos de habitação, que resulta num aumento do preço do metro quadrado e, portanto, esta compatibilização entre a atratividade que vimos gerando. Nós criamos neste mandato 1.500 novos postos de trabalho. Somos o quarto município do país com maior volume de negócios. Isto significa que há mais pessoas a virem viver para Matosinhos, que há mais pessoas a procurar Matosinhos. Isto também impacta em termos da procura e, portanto, precisamos ter mais fogos no mercado, habitação pública, para responder às famílias que têm mais necessidades, mas não só. Também precisamos responder à classe média, pessoas que trabalham, que pagam os seus impostos, que têm um equilíbrio financeiro difícil, renda acessível. Estamos também no processo de construção de renda acessível. A Câmara cedeu ao Iru terrenos para a construção destes fogos. Entendíamos que era mais rápido ser o Iru, não foi mais rápido. Estamos nós também a avançar, pedimos empréstimo para construir novos fogos, porque já não são subsidiados pelo PRR, fogos de renda acessível, para que as famílias também tenham acesso a habitações que não tenham a renda, não são de renda apoiada, mas têm uma renda controlada de acordo com os seus rendimentos.
No que respeita então à habitação, creio que esta estratégia, nos próximos, imaginemos, 10 anos, está adequada às necessidades com as soluções que existem? Bom, poderá haver aqui um equilíbrio?
Nós aprovamos a Carta Municipal da Habitação. Também fomos o primeiro grande município do país a aprovar uma Carta Municipal da Habitação que identifica as necessidades, identifica as áreas do concelho onde devemos localizar mais habitação, porque queremos não apenas que haja habitação, mas um habitat confortável onde as pessoas tenham serviços, haja escolas, haja transportes. E percebe-se bem que, mais uma vez, para respondermos às necessidades, temos de ter terrenos livres para as pessoas construírem, pessoas que têm condição para construir, de haver espaços para a própria construção, termos regulamentos amigáveis para que também induzamos essa construção própria. Temos de ter construção para as famílias que não têm condição financeira para pagar integralmente uma renda, temos de ter apoios para quem não consegue suportar o encargo mensal, e políticas concertadas. Eu diria que dificilmente o município tem 100% de cumprimento de todas as satisfações de necessidades. Haverá sempre novos pedidos, há uma realidade da pressão que o mercado de habitação tem, que gera muitos despejos. Pessoas que têm a sua situação confortável resolvida, mas o senhorio acaba por ir pedir o fogo, e portanto há situações novas, críticas, que assistimos. Há pessoas já com idade avançada que estão a ser despejadas, portanto são novos problemas de habitação que não estavam identificados, mas esta pressão que o mercado imobiliário tem tido, sobretudo nas áreas metropolitanas, gera novos problemas. Portanto, eu julgo que haverá sempre novas necessidades a surgir, atualização dos pedidos, pessoas novas que virão solicitar apoio da Câmara, aquelas que neste momento estão identificadas. Nós claramente que em breve prazo vamos conseguir resolver estes e ficar disponíveis para outras. Penso que o país também não pode terminar esta visão e este grande investimento na habitação com o fim do PRR. As obras que são financiadas pelo PRR já têm de estar todas em curso, porque o prazo termina em junho de 26, portanto as habitações estão em construção. E é preciso uma nova era de apoio às políticas de habitação para que todos os municípios possam continuar a investir. O país precisa de mais habitação pública. Há muitas medidas de resposta às necessidades de habitação, mas não fogem à necessidade de construir mais casas. É preciso construir mais casas. Portugal tem uma cota, uma percentagem de habitação pública muito inferior àquela que era desejável. Nós estamos na ordem dos 3%. O ideal seria termos pelo menos 5%, Matosinhos passa a ter 6%, é o dobro da média nacional, mas não nos satisfaz. Portanto, temos que continuar a construir, temos que continuar a reabilitar, temos que continuar a ter áreas de reabilitação urbana para ajudar as pessoas. Portanto, é uma tarefa interminada esta de satisfazer todas as necessidades da população. Mas o país, eu penso que era a União Europeia, que era o país, tem de estar muito alinhados com isto. Nós precisamos de continuar a dar condições para que as pessoas fiquem cá, para que os jovens possam encontrar uma casa no seu território, no seu município, no seu país. Caso contrário, o custo da habitação é uma das causas que leva os jovens a querer sair do país, porque não têm rendimentos suficientes para suportar a renda ou a prestação que necessária para pagar a casa.
Naturalmente. A questão da segurança também, há aqui, com o aumento também da população e da pressão até turística em cada concelho, há que terem atenção também a parte da segurança. Como é que vê o Concelho de Matosinhos nesse aspecto?
Eu vejo o Concelho de Matosinhos de acordo com a informação que é prestada regularmente no Concelho Municipal de Segurança. O Conselho Municipal de Segurança está em funcionamento, todas as forças políticas têm assento no órgão. Periodicamente, quer a GNR, quer a PSP, quer a Polícia Municipal, dão contas da evolução da situação do ponto de vista da segurança e, havendo problemas como existem sempre, Matosinhos compara muito bem, quer com a área metropolitana de Porto, quer com os dados nacionais. Nós estamos com uns indicadores francamente melhores do que o restante e comparativamente com os anos anteriores, nós não temos tido nenhum agravamento em questões de segurança. Portanto, volto a dizer, eu sei que é muito discutível nós falarmos sobre isto, mas há uma percepção de, quando há um caso e acontecem. Também sei que existem situações que não estão tratadas estatisticamente. As pessoas tendem a rapidamente pôr um post no Facebook a dizer que houve um problema e não apresentam queixa na polícia. Embora seja possível fazer anonimamente e online, muitas vezes esses números não são registados, mas os indicadores que temos, felizmente, dão-nos uma perspectiva de que nós não temos uma situação mais grave que os outros municípios, nem mais grave do que tivemos nos últimos anos. Mas há áreas do Concelho de Matosinhos que têm mais pressão e que nos preocupam mais. Daí que nós tínhamos pedido autorização para instalar videovigilância em algumas zonas. Pedimos para 3 locais, para a Marginal de Matosinhos, para a Marginal de Leça da Palmeira e para a zona do Norte Shopping. E as pessoas perguntam, então, porquê que não se põe no concelho todo? Até há países em que isso acontece em todas as ruas. Porque isso não é possível, uma vez que a legislação portuguesa obriga a que haja autorização do Ministério da Administração Interna, e o Ministério da Administração Interna tem de ter em conta que as pessoas têm direito à sua liberdade e os princípios de respeito dos direitos, liberdades e garantias leva a que só em casos de exceção é que possa haver filmagens da nossa vida na via pública. Nós andamos na via pública e não gostamos de ser filmados. E, portanto, é preciso que haja uma autorização em articulação com a Comissão Nacional de Proteção de Dados que diga, neste sítio justifica-se. Então, o município de Matosinhos, a Câmara teve a autorização do Ministério da Administração Interna para colocar videovigilância apenas em dois locais do nosso concelho, a Marginal de Matosinhos e a zona entre o Norte Shopping e a Estação de Metro das Sete Bicas. E aí ficamos autorizados para o fazer. A Câmara de Matosinhos, agora o processo é desenvolvido sempre em articulação com o Ministério da Administração Interna e, mais uma vez, é lento. E, portanto, estamos agora a tratar de identificar todos os equipamentos. É a Câmara que vai suportar todo o investimento de aquisição das câmaras, de instalação das câmaras, para nessas zonas termos uma vigilância reforçada. Pois precisamos de mais capacidade de resposta, seja do Ministério da Administração Interna, seja da GNR. Mas nós não podemos influenciar na gestão dessas duas forças. No que podemos temos ajudado, por exemplo, olha, nesta semana foi, temos nova decisão para atribuir mais viaturas à Câmara Sede de Carros, à Polícia Marítima para fazer vigilância nas praias, à PSP e à GNR para estarem mais dotados. Nós não podemos contratar nem polícias nem guardas para pôr ao serviço, isso é com o Ministério. Portanto, não havendo, há sempre uma dificuldade que nos dizem, não há pessoal suficiente, não conseguimos ter mais pessoas. E a Polícia Municipal também não tem essas competências, portanto, não podemos pôr os polícias municipais a assegurar as funções de segurança. Portanto, essa complementaridade entre a nossa ação e a das entidades, das forças de segurança. E também nos substituímos ao Ministério da Administração Interna na realização de obras. Foi a Câmara de Matosinhos que fez toda a empreitada da divisão da PSP, que está junto à Câmara, para ter mais condições. Agora estamos no processo de construção do edifício do destacamento da GNR, Maia, Matosinhos e Vila do Conde, que fica em Matosinhos, que vai ser num terreno que a Câmara ofereceu para se construir lá. As condições eram muito más, estavam na antiga quinta, no edifício da Quinta da Conceição, provisoriamente há cerca de 30 anos. Há 30 anos foram para estar precariamente e não saíram. Agora estão numa escola da Câmara, que cedemos para lá estar a GNR, enquanto avançamos para a empreitada de construção do novo edifício do destacamento da GNR, que será em Parafita, no Freixeiro. Este investimento é pago pelo Ministério da Administração Interna, que transfere para a Câmara o dinheiro, mas somos nós que fazemos todo o processo. Nós estamos a ceder viaturas, nós estamos a fazer as obras, nós estamos a avançar com a videovigilância, nós temos um Conselho Municipal de Segurança no município que articula com todas as forças políticas no sentido de termos respostas. Criamos numa área muito crítica durante a época balnear, que é a Praia de Matosinhos, um dispositivo especial com a Polícia Marítima, a PSP, a GNR e a Polícia Municipal, com efetivos em permanência na praia, na marginal, porque na praia só a Polícia Marítima que pode atuar. E felizmente que a partir do momento em que garantimos este dispositivo, que nunca podemos falar assim sem correr algo, mas não temos tido nenhum problema na época balnear em termos de segurança. Portanto, daquilo que diz respeito às competências de um município que são muito reduzidas em termos de segurança, não podendo dizer que não há problemas, porque há meia volta a assaltos, algum problema, existem, mas felizmente em números que nos permitem dizer que o Conselho de Matosinhos está nos melhores níveis de segurança que temos, que se podem apresentar. Não te estou a dizer que não há problemas. Há. Mas os que há comparam bem com os que existiam, comparam bem com o que acontece no resto do país e, sinceramente, sem levantar falsos problemas nem populismos, não é um grave problema no Conselho.
Luísa Salgueiro, nós chegamos ao final do nosso tempo. Deixo-lhe um último minutinho para uma última mensagem à população de Matosinhos, agradecendo-lhe ter vindo.
Eu sou candidata ao meu último mandato, no sentido de continuar o trabalho que temos vindo a fazer, que visa colocar Matosinhos sempre como um concelho dianteiro, seja qual for a perspectiva que possa ser analisado, comparando com os outros municípios do país. Somos município de referência em muitas áreas, seja na atração económica, seja na qualificação do território, seja nas respostas sociais às pessoas. Temos vindo a exercer da melhor forma as competências que nos têm sido atribuídas e penso que em Matosinhos continuamos a ser a garantia da qualidade de vida, que gera essa atratividade que exige outro tipo de respostas, designadamente na mobilidade e na habitação, mas creio que os matosinhenses sabem que podem confiar nesta equipa que tem dirigido o município ao longo dos últimos 8 anos e que está mais bem preparada para o fazer no próximo mandato.
Muito obrigada por ter vindo, Luísa Salgueiro, candidata do PS à Câmara de Matosinhos, neste espaço de entrevista, podcast na Rádio Noir e Notícias Primeira Mão.